Dia a dia, ato 3. No dia marcado para fazer o acompanhamento de Alice, a filha mais velha de 3 anos, Marta entra em contato com Antônio. Desta vez, o acompanhamento será feito por telefone em decorrência das medidas de prevenção do Covid-19.
Alô, Antônio? Tudo bem por aí?
Ô, Marta, tá tudo certo, sim. Aqui, firmes e fortes na rotina. Na semana passada, a Lourdinha ficou mais em casa e, ó, se admirou como os nenéns estão no eixo, né? Deus parabéns. Só um minutinho, Marta, só um minutinho. Espera, Alice. Espera. Tô conversando com a moça. Larga minha blusa. Não vou te dar meu celular agora. Eu tô usando. Para de puxar a minha blusa, peste.
Nesse momento, o celular cai no chão. Até que ele pega novamente o celular do chão.
Oh, nossa, desculpa, Marta. Desculpa, caiu tudo aqui. Ó, essa menina tá demais geniosa, viu? Quando ela quer uma coisa, é um berreiro só. Só quando o chinelo grita que ela obedece. Essas crianças de hoje não tem jeito não, viu? A Lourdinha mesmo já tava falando que lá num trabalho na casa de um patrão dela, né? Que ela viu um menino pequeno deles, tá? Dar um tabefe na cara do pai. Só porque não queria entrar no banho. Na minha época, meu pai pegava a cinta e ninguém piava.
Calma, Antônio, calma. Sei como é difícil manter a paciência nessas horas, mas é preciso. Veja que esse tipo de questão acontece com todas as famílias. Tenha mais ou menos dinheiro, mais ou menos estudo, todo mundo passa por esses desafios com as crianças.
Pois é, mas lá em casa não era assim, não. Onde já se viu desafiar o pai e mãe desse jeito? Se eu fizesse isso, era chinelada na certa.
Entendo. Faz parte mesmo do papel do adulto colocar limites. Tem que colocar limites, mas a gente pode fazer isso de diversas maneiras. Será que o chinelo é mesmo a melhor solução?
Vocês estão muito abusados, Marta.
Marta se lembra da estratégia de sua colega Vânia, que utilizou histórias e metáforas para passar a mensagem de forma mais eficiente.
Antônio, imagina o seguinte. Está de noite, tudo escuro, e você tem que atravessar uma ponte. E essa ponte não tem nenhuma proteção lateral. Como é que você atravessaria? Com medo? Inseguro? Um pé na frente do outro? Com cuidado?
Com certeza. Se não der pra ver nada, eu ia ficar com o coração na goela, né? Não sei nadar.
Então, agora imagina a mesma situação. Só que dessa vez, a ponte tem as proteções laterais. Você atravessaria mais confiante e seguro, não é?
Claro.
Então, os limites que o adulto coloca para as crianças são essas proteções da ponte. Sem os limites, a criança fica perdida, insegura. E colocar limites sem violência física, nem ameaças, é uma forma de afeto e proteção. A criança entende muito melhor. Olha, Antônio, eu sei que não é fácil. A gente perde mesmo a cabeça, porque eles também ficam testando os nossos limites. Mas quando você perder a cabeça, tudo bem também assumir que errou.
Ah, mas no meu tempo não era assim, não.
Eu sei. Mas você sabia, Antônio, que as crianças aprendem mais com o exemplo, com aquilo que a gente faz, do que com aquilo que a gente fala? Não parece contraditório pedir para a criança parar de gritar gritando com ela? Ensinar a se comportar batendo? Ela vai se sentir autorizada a fazer o mesmo quando se sentir frustrada. Ela vai reagir do mesmo jeito que o adulto reage. Sabe outro efeito colateral da punição física?
O quê?
À medida que a criança vai crescendo, ela começa a mentir para esconder os erros. E isso não é legal, nem para ela, nem para vocês.
Sim, é. Comigo foi bem diferente, né?
Pois é. Os nossos pais são de outra geração e fizeram o melhor que puderam. Hoje, temos acesso a mais informações e muitos estudos mostram a importância da educação emocional na vida das pessoas. Quando você responde com violência a uma birra de uma criança, você fecha o canal de comunicação com ela. Não é o que queremos, certo? As emoções das crianças vão vir o tempo todo. A frustração, a raiva, o choro, sempre algo vem à tona. Isso é normal. Eles ainda estão desenvolvendo autocontrole e não queremos que elas pensem que precisam reprimir a emoção, simplesmente engolir o choro, mas que aprendam como lidar com esses sentimentos. O importante é você acolher essa emoção mas ficar firme nas regras combinadas.
Daí, como é que fez isso?
Por exemplo, a Alice foi até o seu limite para conseguir o celular, não foi?
Foi, o celular até caiu no chão.
Então, você chega para ela e fala olhando no olho dela. Alice, eu entendo que você tá brava porque quer o celular, mas agora eu tô numa ligação e o combinado é você só usar depois do almoço. Agora você pode brincar com seus brinquedos.
Ah, tá. E será que funciona? Ó, a menina teimosa, viu?
Não é mágica. Não vai ser do dia pra noite. O aprendizado requer muita repetição. Vocês terão que ter paciência e repetir as regras muitas vezes. O importante é você e a sua esposa escolherem suas batalhas e se manterem firmes naquilo que foi combinado. Vou enviar o amuleto Limites para ajudar vocês nessa difícil, mas muito importante missão de dar limites aos pequenos. Essas dicas servem desde cedo. Use com todas as crianças, mesmo as que ainda não falam.
Sabe que você falou da Lourdinha? Eu fiquei pensando que a Alice tá sentindo muita falta dela, viu? Agora que ela sai todo dia para trabalhar. Apesar de ser a Isabel que ficou sem o peito, eu consigo dar mais atenção pra neném. Até porque ela é mais dependente. E a ciumeira da Alice aumentou. As birras pioraram. Também, pra complicar, ainda tem esse vírus e a creche tá fechada, né? A Alice adora ir pra creche, viu? Lá tem espaço, tem amigos da mesma idade dela, enfim. Eu acho que a pandemia tá sendo muito difícil pra todo mundo, viu, Marta? Até pras crianças.
Ah, está sim. Muito importante essa reflexão que fez. Ajuda a ter empatia pela criança. Olhar as situações da perspectiva dela ajuda a ter mais paciência. Inclusive porque a idade da Alice, 3 anos, é quando a criança forma a percepção de si. Quando ela começa a falar eu e tudo vira. Eu quero, eu não quero, eu isso, eu aquilo. O mundo gira em torno do eu. É normal a fase egocêntrica. Primeiro a criança percebe a si mesma para depois perceber o desejo do outro. E é nessa convivência social com a família, com os amigos, com a escola, que a criança vai aprendendo a viver em comunidade, a respeitar a si e ao outro, a cooperar, a dividir.
Entendi. Bem interessante isso.
Algum tempo depois, no contato com Antônio, ela escuta.
Olha, Marta, essa parte de limite com conversa tô achando bem difícil, viu? Mas eu tô tentando. A Lourdinha tem até mais paciência, sabe? Outro dia, a Lourdinha teve que levar a Alice no mercado e ela já combinou com a Alice, antes de entrar no mercado, que ela podia escolher um doce, sabe? Só um. Aí a Alice concordou, mas aí não teve jeito não, né? Quando entrou e viu aquele montão de opção de bolacha, queria de qualquer jeito levar mais, né? Deu um piti, se jogou no mercado, aquela coisa toda, sabe? A Lourdinha tava pra explodir, mas parou, respirou, abaixou e falou assim, olhando na cara da Alice, do jeito que você falou, Marta, ela falou, Alice, eu tô vendo que você quer muito 2 bolachas e que você tá muito nervosa porque eu vou te dar só uma, mas esse foi o nosso combinado, tá certo? Não foi? Então da próxima vez que a gente voltar aqui, daí você escolhe o outro, filha. E a menina foi acalmando mesmo, viu? Olha, eu fiquei bem orgulhoso da Lourdinha porque ela fez direitinho, Marta. Bom, é isso, né? Vamos tocando aqui e cada semana uma coisa nova, né? Mas com você e o Alex ajudando, a gente tá melhorando um pouquinho de cada vez, viu? Um abraço aí pra vocês.